Bem-vindos ao episódio 79 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza, falando de um hotel 4 estrelas.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui falando, e eu também queria ser um dos Strokes.
Oi, mais de bonzinhos do meu coração, tudo bem com vocês? Éder Albergoni, direto de Santo André, hein?
Olá pessoal, sou a Thaís novamente aqui com vocês. E vamos falar aí de um assunto bem lunático, talvez, diretamente da Terra, né?
Isso aí, Thaís. Bom, o assunto, você já viu na capa aí, né? Hoje nós vamos falar sobre Arctic Monkeys e o novo disco deles, Tranquility Base Hotel and Casino, que tem dividido opiniões, embora a gente tenha, de certa forma, conseguido até uma certa unanimidade entre críticos, né? A gente vai até falar sobre isso depois, a gente pode puxar esse assunto. Mas em termos de público, é um disco que tem dividido muito, muito, muito a galera. É, assim como outros que saíram recentemente também, que a gente vai lembrar quais foram, mas esse especialmente, uma divisão até mais raivosa, eu diria. Mas é isso aí, então Arctic Monkeys está no coração de alguns, não está no coração de outros, ou deixou de estar a partir de agora. Vamos falar sobre eles, o que a gente achou, o que a gente compreende a partir dessa mudança que a banda fez. Então antes de começar, só os recadinhos de sempre, escuta essa review.com.br, críticas a semana toda e podcasts uma vez por semana, acesse que ainda é de graça. Nosso Facebook, dá uma força lá, é facebook.com/escutaessareview, também tem o Instagram, instagram.com/escutaessareview, as playlists temáticas que nós fazemos, que estão sempre ali no Spotify, é só procurar por Escuta Essa Review, tudo junto. A última playlist que saiu semana passada é de música e ficção científica, uma grande playlist só com músicas de várias épocas nacionais e internacionais que tocam no tema da ficção científica. Tem o Twitter também, você pode seguir a gente lá, é até mais fácil de você se comunicar com a gente, de saber o que está saindo na hora em que as coisas realmente saem. É o twitter.com/escutaessarev, rev de review, então R-E-V. Segue a gente lá, beleza? É isso aí, vamos para a pauta. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Ok, ok. 2018, faz 5 anos que eles não lançavam nada. O último disco foi o AM, que saiu em 2013. Eles não fizeram um clipe de divulgação, não colocaram uma música pra gente fazer download ou pra gente escutar, não teve um single antes que o álbum saísse. Foi tudo meio cercado de mistério. E pra, né, compensar essa falta de material em adiantamento, assim, o álbum vazou uma semana antes do que eu tava previsto, né? Uma semana não, vazou numa segunda-feira e ia sair na sexta, então vazou aí com 4 dias de antecedência. O que deixou todo mundo em polvorosa, porque aí, né, vazou, ninguém sabia o que seria do disco e de repente tava uma galera toda dividida já.
Tipo, é, foi esse negócio aí de não lançar nada, aí lança, o pessoal vai procurar e ouvir tudo de uma vez, assusta. Mas e aí ninguém sabe o que pensar. Fica igual a tirinha do Cebolinha, do Cascão e do pai do Cebolinha.
Sim, mas uma coisa que eu pensei, seguindo esse seu raciocínio, é que assim, eu fiquei pensando, será que se eles tivessem liberado um single antes, que seja a 4 Out of 5, né, que é, a, que é o single agora, né, ganhou o clipe e tal, por enquanto um clipe só. É, se eles tivessem liberado, será que eles não estariam recebendo críticas desde então? Será que o single prepararia a mentalidade das pessoas para aceitar melhor a mudança deles?
Ah, ou... eu acho.
Você acha?
Eu acho. Acostuma, ficar na cabeça.
De fato, eu concordo.
E você, Thaís, você concorda, você discorda? O que você acha?
Olha, eu acho que não, porque como ele é um disco totalmente diferente, né, de tudo que o Arctic Monkeys tem feito nos últimos anos, eu acho que isso daí já daria uma prévia, né, assim, do estranhamento que público e crítica estão tendo já com o disco, né? Então eu acho que eles esperaram para soltar tudo de uma vez. Ó, se vai receber essa novidade, então que seja tudo de uma vez, assim, não dá prévias. Então eu acredito que foi uma estratégia, né? Também justamente porque o Alex Turner e o grupo inteiro já deveriam, já sabem, né, que tudo isso, o Tranquility Base Hotel em Cassino, é muito diferente de tudo que o Arctic Monkeys fez. Então, eu acredito que não. Eu acho que foi justamente por ciência disso mesmo, assim, né?
Sim.
Por estarem cientes disso, né?
Então, temos uma divisão aqui dentro hoje, eu concordo com a Thaís, então temos dois de um lado, dois de outro aqui hoje, já nesse assunto. Olha lá, não falei que era um disco que tava dividindo a galera? Tá dividindo a galera.
Mas, então, tipo assim, vocês lembravam de alguma coisa do I.M.?
De som?
É.
Puta, muito, cara, ó, pra você ter uma ideia, não tem como não falar do I Wanna Know, é o maior single deles e não é nem do primeiro álbum, nem do segundo, é do último deles, né? Então, do I Wanna Know, era uma música que é muito presente. Aquela Party Under Number One, que é uma baladinha, que eu até ia citar porque essa balada tem muito a ver com esse disco novo, também é outra música que é muito presente pra mim, assim, eu sempre lembro bastante dela. E sem falar também de Why Do You Only Call Me When You're High, que é foi outro single também do disco, e é uma das músicas mais diferentes que eles tinham feito até então. Então, assim, só pra citar, fora Are You Mine, né, que é o puta rock and roll. Tem bastante música do I.M. assim, que ficou na minha cabeça, assim, pelo menos pra mim.
Não, do I.M. não é impossível não ficar, né? Mas assim, respondendo essa sua pergunta inicial, eu acredito que baseado nas experiências de outros artistas, que quando eles mudam assim, se eles lançam um singlezinho, um clipe antes, você já vai meio que já desaponta de início, mas aos poucos você vai entendendo.
Se acostumando. Uma coisa que eu ouvi bastante nessa questão é assim, o cara não só lança alguma coisa antes, mas ele dá entrevistas e fala realmente que mudou. Deixa eu pegar um exemplo bem, bem recente. Ah, o Opeth. O Opeth, quando o cara parou de fazer gutural, ele foi lá e avisou, olha, esse CD não vai ter gutural. Aí ele fez outro CD sendo gutural e falou, de novo, não vai ter gutural. Então assim, ele já vai preparando a galera pra não ficar esperando, né? Mas mesmo assim a crítica vem pra ele. Não vou falar nem assim o que eu acho que tá certo ou não tá, mas eu vou falar assim do meu gosto. Eu achei boa a estratégia do Arctic Monkeys de não lançar nada, porque mesmo que fosse um disco guitarreiro de rock, como muita gente esperava que fosse, né? Um disco roqueirão e tal. Pra mim eu achei legal assim que eles não lançassem nada, não criassem expectativa nenhuma, e você de repente tava lá, o álbum inteiro, seja o que for, você gosta ou não gosta, tá lá pra você ver, né? Mas nesse caso, aí eu, de novo concordando com a Thaís, eu acho que eles puderam prever assim que, ó, lançando um single os caras vão reclamar, porque estavam querendo outra coisa, não esperavam isso da banda, então vai ficar levando na cabeça até o lançamento do disco, então não lança nada e deixa pra levar tudo de uma vez só, quando não tem mais o que fazer. Já tá lá e já tá fazendo show e é isso aí.
Então, por mais que esse disco tenha saído com muitas controvérsias, né? Os fãs ainda estão se reeducando, né? Pra entender o disco. Eu acho que a proposta do Alex Turner, além de ele tá muito numa brisa pessoal, né? Em divagações muito particulares. Mesmo assim, ele hoje tá no topo das paradas britânicas, né? Ele vendeu mais do que todos os top 20 juntos. Então, isso é muito, muito, muito forte para o Arctic Monkeys. Isso também acabou por retomar a audição do último disco deles, o penúltimo, o AM. Creio que justamente pelas comparações que o pessoal tem feito, né? De tipo, nossa, é um disco tão diferente de tudo que o Arctic Monkeys fez. Então, o pessoal o público, né? Pegou o Tranquility para ouvir. E tendo como base de comparação o último disco deles, que também, né, uma curiosidade, voltou aí a ser um dos tops mais ouvidos, assim, pelo menos, né, nas paradas britânicas. Eu acho que é justamente para esse ponto de comparação, né, e é interessante isso acontecer.
Eu achei super curioso, assim, esse, esse fato da banda tá vendendo tanto, assim, tipo, mesmo com essa mudança total de direcionamento, assim.
Então, o que eu percebo é que, assim, o Arctic Monkeys, ele, toda a carreira deles, eles tiveram ascensões muito boas, assim, desde o primeiro lançamento, inclusive até remete um pouco a esse último lançamento, né, que teve músicas vazadas e tal, e tanto que o primeiro disco foi um grande sucesso de venda, e é engraçado ver isso, assim, né, tipo, eu fico pensando se não é uma coisa muito da mídia, porque... Sempre o Arctic Monkeys está no ranking, assim, né? De, tipo, mais vendido e tudo mais.
Uma coisa que é interessante a gente pegar daí, dos que vocês falaram, só pra gente lembrar, legal falar assim que o primeiro disco deles de 2006, quando eles apareceram, foi aquele disco de rock pra resgatar o rock da Inglaterra, né? Aquele rock mais de rua mesmo, né? Do cara que não é uma banda jovem, que não é de garotos que estavam na faculdade... Bem assim da classe trabalhadora mesmo, né, dá pra dizer. É, teve essa importância, teve esse boom. O segundo disco dele saiu logo depois, em 2007, que é o My Favorite Worst Nightmare. Ele foi, na verdade, uma continuação do primeiro, né, tinha músicas boas, mas ele veio pra ficar no embalo do primeiro disco. E foi a partir do Humbug que o Josh Homme pegou, o Alex Turner e a banda, levou lá pra Nevada, né, pro deserto, e produziu os caras, que aí você viu que os caras deram uma crescida, né? E o disco saiu em 2009, o Humbug. E você vê, assim, eu acho que é uma coisa importante de falar, porque talvez a gente vai recuperar isso daqui a pouco, na hora que chegar nesse novo disco, mas a imagem do grupo vai mudando. Antes eles eram aqueles inglesinhos jovens, né? Então era aquela coisa, rock, indie, mas tava fazendo um sucesso absurdo na Inglaterra, mas ainda não tinha conquistado os Estados Unidos, ainda era uma banda meio pra roqueiro indie. E aí com o Humbug é que eles começam a tomar outros ares. E por outros ares é importante falar que é Estados Unidos. O Suck It and See já tinha uma aura mais, né, Nova York, assim, tal, que eles conheceram, estiveram por lá. E o AM era totalmente Los Angeles, os caras já estavam morando nos Estados Unidos. E foi o disco, e o AM foi, vendeu tanto, né, vendeu 1 milhão. E tem o Do I Wanna Know, virou um single tão forte. Porque foi o disco que estourou deles, né? Foi quando eles estouraram nos Estados Unidos. Daí pra cá eles não fizeram mais nada, né? Teve só um solo, praticamente do projeto paralelo do Alex Turner, né? Que é o The Last Shadow Puppets. Tem inclusive a crítica lá no Escutar Essa Review, que pra quem quiser dar uma olhada em como a gente avaliou quando saiu. Mas o Arctic Monkeys mesmo ficou 5 anos parado. Falando, não só da recepção que a gente tava falando, mas falando do álbum mesmo, quero saber o que vocês acharam, como é que foi, como vocês receberam, vocês estranharam quando vocês ouviram esse disco novo, vocês entenderam logo de cara, como é que foi? Deixa eu perguntar pra alguém, o Eder, você faz tempo que você não fala, quer começar respondendo essa?
Ah, ele é muito estranho, sim, muito estranho, é complicado, né? É por isso que eu perguntei se a gente, né, se a gente lembrava do AM, porque eu, mesmo com tudo isso na cabeça, muito diferente, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, também é muito instigante, né?
É, eu acho.
Start Rhythm é uma baita música instigante, assim. Eu acho que passar dela é uma boa chave pra entender, assim, o disco. Pra passar dela de uma perspectiva, aí você tá com isso na cabeça. Com essa sonoridade nova, com essa ideia nova. E ele tá tocando num assuntos muito legais. Ele começa o disco com uma confissão, assim, né? Então você dá um crédito pra ele ali naquela hora mesmo, assim, ele te conquista, assim, e depois você vai levando. E o disco vai ficando mais confortável de ouvir.
Muito bem. Então a sua experiência foi, no começo você estava meio assim, tentando entender o que era aquilo, e com o tempo
mas eu sou assim, você sabe. Você sabe que eu sou assim, eu não concordo, eu não concordo muito comigo. Então eu não sei, tipo, eu vou ouvindo.
Entendi.
Eu queria falar uma coisa, porque é isso, assim, totalmente experiência minha mesmo. Eu acho que uma coisa que atrapalhou muito foi essa coisa dele falar das referências. Não sei se a gente vai falar isso.
Pode falar
sobre elas, mas...
pra falar sobre isso, manda ver, fala aí.
Não, então, eu acho que atrapalhou um pouco, assim, me confundiu um bocado. Porque ao mesmo tempo, assim, você fala assim, nossa, ele ouve Lou Borges, tá ouvindo Lou Borges. Aí você acha que você vai ouvir o disco ali, dá o play e vai ouvir qualquer coisa parecida com um girassol na cor do seu cabelo, né?
Aham.
Né?
Aham.
Sol, girassol, verde, vento, solar, você ainda quer morar comigo? Vento, solar e estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua.
Então é tipo, tem a música da, como chama? Science Fiction. E aí você imagina, não, tem, vai ter alguma coisa ali eletrônica, alguma coisa de fato que vai suscitar uma ideia de tecnologia, alguma coisa ali, sabe?
Uhum.
Sei lá, dançante e tudo mais. E aí não, e aquele somzinho muito filme noir, assim, sabe? O disco é uma trilha sonora de filme noir. Então é isso, assim, ao mesmo tempo que eu gostei muito, eu não gostei. E ao mesmo tempo que eu não gostei muito, eu gostei.
Ou seja, você tá tentando se decidir ainda.
Ah, sim, pra dizer isso de uma forma muito simples, sim. Mas eu acho instigante, eu acho que a palavra é essa, assim.
Então tá, eu vou voltar em dois pontos que você falou aí depois, se ninguém falar, que é o instigante e as referências. Vou até anotar aqui pra gente poder voltar nesse assunto aí, que eu tenho que falar sobre isso também. A gente pode abrir a discussão, mas vamos lá, vamos seguindo a lista aqui. O Gabriel, como é que foi a recepção? O que você achou na primeira vez que você ouviu? Como é que foi a sua percepção?
Cara, foi um troço bem difícil, foi difícil e estranho, assim, na primeira vez. Eu até comentei com vocês que foi bem, assim, pensei que tava ouvindo outra banda.
Uhum.
E realmente é outra banda, né?
Sim.
Depois que eu vim descobrir audições posteriores, que justamente, era justamente esse o segredo, assim. Eu ouvia a banda, mas imaginando um novo momento e não comparar, não tentar comparar. E eu segui essa ideia. E não tô comparando com nada. E aceitei o álbum como um bom álbum. O Alex Turner nunca compôs tão bem. Acho que ele tá muito, muito bom, assim, de composição.
É, nisso eu concordo muito, realmente.
Super bem, cara. Muito maduro e é um álbum quase conceitual. Não, é um álbum conceitual, né? Então, tipo, pra quem fazia aquelas letras, se você for ver as letras lá dos primeiros discos, é um salto absurdo de qualidade, assim.
Sim, verdade.
É muito... Eu também gostei da produção do James Ford e dele também. Gostei muito das referências, tem muito do Cohen, como você falou na crítica. Mas eu, algumas referências que quase ninguém notou, que eu notei que saltou logo, foi, por exemplo, Last Shadow Puppets, saltou logo, assim, que caiu muito do grupo desse projeto dele no disco. E o que ninguém falou mesmo, que eu não vi ninguém falando ainda nenhum, foi o Franz Ferdinand. O Always Ascending, cara, tem muito, mas muito mesmo da ideia da questão da atmosfera, de um som mais teatral, assim, do Always Ascending aqui. Então, não sei se...
Eu também concordo.
Mas pra mim soou muito igual e me lembrou muito do disco do
Esse aí do Franz Ferdinand, eu diria que não é uma referência, mas sim uma sincronicidade. Os dois foram produzidos mais ou menos na mesma ideia, talvez, assim, né? Porque não tinha como eles,
sim,
nesse
sim.
tempo, o cara mudar a produção pra parecer o outro,
não.
Fazer uma referência, né?
Ele não foi uma referência, assim, não foi uma referência proposital, mas pelo menos o som saiu parecido e saiu meio que na mesma tendência. E acho que isso me ajudou também a entender o álbum, porque eu me lembrei logo do Always Ascending, como também eu estranhei um pouco no início, mas depois fui pegando e gostei muito do álbum, e a mesma coisa aqui. Eu gostei muito da voz do Alex Turner também, eu acho que claramente ele usa, assim, muitos efeitos e a mixagem pra deixar a voz mais, tipo, mais madura e mais grave, assim, como o Paul McCartney fazia também, mas o jeito de cantar dele tá muito mais imponente, assim, né? Mais velho e tal. Isso combina tudo com o visual e todo o conceito que ele quer passar.
E Thaís, você agora, como é que foi a sua experiência? Pelo que você conhecia da banda, e aí você chegou para ouvir esse disco, você esperava aquilo que você ouviu? Foi uma surpresa? Ou você estava totalmente aberta para qualquer coisa e não chegou nem a ser surpresa?
Então, foi assim, foi uma surpresa, porque a gente sabe que o Arctic Monkeys é uma banda de indie rock, né? Um Britpop super barulhento, né? Um pouco irritadiço, bem, né? Bem guitarreiro, né? E aí, ouvindo o Tranquility Base Hotel, Cassino, a minha primeira impressão foi que era um disco chato, né? Que era um disco chato e tal. Só que usaram uma palavra aí que ela é bem verdade, assim, pro disco. Ele é instigante, porque você vai ouvindo, né? Você não interrompe, assim. Você continua ouvindo e você vê que ele é um disco muito bom, independente de cair do seu gosto pessoal. O Alex Turner, né, até falaram que esse disco tinha possibilidade de ser um projeto solo do Alex Turner, mas ele conseguiu conduzir um trabalho que, independente de opinião pessoal, é muito bem feito, assim. As músicas são incrivelmente bem compostas, né, bem produzidas. Então é um disco que você vai até o fim, assim. E aí você vai assimilando aos poucos. Eu percebi, assim como o Gabriel falou, é um disco extremamente maduro. Inclusive, esse tempo, né, entre o disco anterior e o recém-lançado agora, acho que traz também um processo pessoal aí pelo qual o vocalista passou e compôs e trouxe elementos para montar esse novo disco. Eu percebo ele assim como uma banda, como um disco de lounge music, né? Uma coisa.
Isso, sim.
Ele é muito lounge music. Ele é muito. Tem muita composição assim com uma linha de piano. Isso daí é uma coisa que foge totalmente das linhas de guitarra, que são super pertinentes, né, ao Arctic Monkeys. Então ele, assim, me estranhou um pouco, né? Eu também esperava uma coisa assim meio de pista, uma música dançante de pista, um rock mais barulhento, e me vem aquele disco chato, mas assim, erroneamente, né, a gente fala chato de primeira impressão e depois você vai vendo que ele é um disco ótimo, muito bem feito, muito maduro.
A minha opinião geral sobre o álbum, que é praticamente uma explicação do que eu acho que aconteceu para essa mudança, tá lá no site, escutaessareview.com.br, tá lá na página principal, por enquanto. É só entrar lá, procurar por Arctic Monkeys, o nome do álbum, você vai encontrar, você vai ter a opinião completa. Mas assim, para mim, eu não sabia nada do disco, eu não tava querendo saber, eu tava achando ótimo que eles não estavam lançando nada, assim, a gente também não ficava impaciente, né, ou já julgando alguma coisa. Acho que é legal ter uma surpresa de vez em quando. Não esperava a surpresa deles, mas já que eles estavam fazendo isso, eu achei ótimo. E quando eu escutei pela primeira vez, depois que outras pessoas já tinham escutado e estavam reclamando nas internets afora da vida, nos Facebooks e Twitters da vida, assim que Star Treatment começou, que ele começou a cantar, e eu percebi uma pegadinha ali de Leonard Cohen, e, sabe, uma musiquinha bem assim, que eu já imagino aqueles caras que custam caro pra caramba, mas que tocam em hotel, sabe? Que é no pianinho. É uma banda super elegante, de terninho, não toca
Sim,
alto pra
de fato.
multidões em festivais, né? Toca ali pra uma plateia de hotel mesmo, né? De sentadinho e tal. Eu já imaginei aquilo e na minha cabeça já meio que eu entendi o que que tava rolando, assim, sabe? Na minha percepção, o que tava rolando era o Alex Turner meio que cansou um pouquinho, ou quis mudar de fazer rock, de tocar o que ele sempre tava tocando, quis mudar. E foi lá e mudou mesmo e conseguiu. Fui pesquisar, encontrei uma entrevista deles para Rolling Stone em que ele diz exatamente isso. Aí ele conta uma história que é, resumidamente, isso tá lá no texto que eu escrevi, tá um pouco mais de precisão, né? A história tá mais completa, mas rapidamente foi o seguinte: quando ele fez 30 anos, ele ganhou um piano que é o Vertengrand, é esse o nome do piano. E aí esse piano tava lá na casa dele e ele começou a explorar o piano e começou a compor e tinha coisas que você compõe no piano que saem diferente da composição da guitarra que ele estava acostumado. E os interesses dele são outros, né? Ele começou a se interessar por outras coisas e eu acho isso normal para um artista. Totalmente normal. Dá pra citar milhares de artistas que têm um momento na carreira que dão uma virada para um lado ou para o outro. Seja uma virada que volta para o que era antes ou uma virada que nunca mais volta, né? Mas eu acho isso bem comum. E eu acho que foi o que e eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com ele. Ele falou: "Não, dá para fazer mais coisas, dá para explorar outros tipos de som, e é isso que eu quero fazer agora." Reuniu a banda, explicou o que ele queria fazer, o pessoal resolveu, concordou para ele não fazer um disco solo dele, né? e lançar alguma coisa. E fizeram. E eu acho que foi legal, eu achei legal. Eu também estranhei, eu também esperava alguma outra coisa um pouquinho mais pesada, se for ver. Mas, a partir do momento que eu já entendi, tava com isso na cabeça, de que ele quis mudar, e tinha referências disso de outros artistas, né? Por exemplo, Nick Cave. Nick Cave fazia um pós-punk bem tenso, e de repente, em 96, ele lança The Boatman's Call, em que esse disco é ele com piano também. Tem muito piano, muito...
E foi depois do divórcio, né, e tal.
Sim, isso, teve uma história aí, né? Mas a banda The Bad Seeds abraçou o projeto. E é uma banda, e naquele CD não tem guitarra praticamente também, né? Uma coisinha ou outra só, não tem mais peso. Então é o piano. Mas o Nick Cave tá lá ainda, propondo a poesia dele, aquele jeitão dele meio gótico, né? Tal, bastante poético. Ele tá lá ainda. Então você enxerga o cara, mas vê que ele quis mudar. E aí você vê o resto da carreira dele, que ele conseguiu combinar as duas coisas, né? E expandir para outros cantos ainda, como a gente tem coberto bem os lançamentos dele lá no site. É só procurar por Nick Cave. Mas assim, tem outros artistas que não tem nem o que falar, sabe? Tipo, John Lennon. John Lennon foi um artista que o próprio Alex Turner citou para falar sobre um cara que de repente muda o estilo e continua fazendo música boa, só que diferente. E ele estava se baseando nisso, nessa pretensão, essa coisa de ser um artista que consegue mudar. David Bowie, né? David Bowie, não precisa nem falar, é o camaleão do rock, todo mundo sabe que cada disco dele era uma história diferente, era um personagem diferente, né? Enquanto ele fazia personagens, é um grande exemplo de um cara que sempre mudava. Mas tem várias outras bandas, né, que a gente poderia citar. O próprio Arctic Monkeys, embora sempre fosse uma banda de rock, indie rock, cada disco deles, tirando os dois primeiros, que são praticamente um continuação do outro, eles deram uma pequena mudada, né? O AM tem muitas outras, como é que eu vou falar, não referências, mas musicalidades. E o Sucker em Si não tem. E o Sucker em Si já é uma proposta muito menos ansiosa do que o Humbug. E o Humbug já tinha uma produção bem mais encorpada do que os dois primeiros. Então eles próprios já foram dando uma mudada dentro do próprio estilo. E é que esse realmente é um choque. Mas eu entendo dessa forma, sabe? Eu entendo que ele é um artista que quis mudar para não fazer as coisas sempre da mesma forma, para sentir a arte correndo pelas veias dele. Fora isso, né? Toda a indumentária que ele tá usando terninho e tal, ele tá morando em Los Angeles, num bairro super, né, hypado lá, que tem a Gisele Bündchen, é praticamente vizinha dele. Na verdade tem uma casa lá, que é, não sei se ela mora lá, mas enfim.
Nem precisa, só
ter
a casa, né?
É, só ter a casa, tem a casa lá, né? De 2 milhões de dólares. Mas tem atenção, o Ben Affleck mora lá. Cara, tem um monte de artista da música, da moda e do cinema que mora ali onde ele mora. E não é incomum você ver esses caras que têm uma origem, né? No caso deles, uma origem inglesa, da cidade de Sheffield, não é nem Londres, nem Manchester, é Sheffield, que é bem ali, mais escondido e tal. A gente nem sabia que existia essa cidade até aparecer Arctic Monkeys, né? Aí eles saem de lá, vão morar nos Estados Unidos e vão morar num lugar mais... Cara, acho que não tem lugar mais excêntrico, né? Mais cheio de frivolidades e excentricidades do que um bairro de Hollywood em Los Angeles pra você morar. E essas coisas
contaminam. Junto com os tubarão, né?
Então, exato. E ele tá lá, cara, e pra mim tem várias histórias assim. Principalmente na música também tem vários caras excêntricos, mas se você pegar as histórias dos caras do cinema, esses caras são muito excêntricos. Na hora que eles vão morar junto com outras estrelas do cinema, assim, que eles têm que fazer parte daquela sociedade e tal, os caras ficam muito alucinados, assim. E eu acho que isso é um pouco o personagem que ele tá fazendo agora e um pouco o que ele é também, o que ele virou. Mas eu ainda acho ele um cara legal, um cara interessante. Mas foi isso, eu gostei do álbum da primeira vez. Where I ponder all the questions, but just manage to miss the mark. Thank you.
eu acho que tem uma autorreferência e tem uma metalinguagem aí também, né?
Quer explicar? Querem falar sobre isso?
Ele até fala nas entrevistas, né, que ele resgatou um pouco até da... meio que das memórias do pai, da infância, quando o pai, se eu não me engano, tocava teclado ou piano. E ele costumava ouvir basicamente esse tipo de música, mais jazz, mais lounge. Então ele meio que resgatou isso. De fato, é uma coisa mais pessoal. E, cara, a autonomia dele nesse disco é algo realmente absurdo, assim. Eu achei muito, muito curioso a banda ter aceitado isso e ter embarcado nessa. Que realmente é um álbum solo dele, praticamente, assim. Ele foi lá, coproduziu e deu todos as diretrizes, parâmetros, e tudo segue o que tá na mente dele, assim, né, no diário dele. E eu acho até que é difícil a gente ter um segundo álbum do Arctic Monkeys, no caso, próximo álbum, dessa mesma ideia, porque eu acho difícil os caras aceitarem de novo.
Eu vejo assim que até que o Lucas tava falando, né, o Alex Turner, ele tá muito... de acordo com o trabalho dele, assim, visualmente falando, ele parece um personagem vintage de filmes dos anos 70 de Hollywood, assim, sabe? Uhum. Tá bem, assim, com essa imagem. E aí, quando a gente vê também, tipo, o nome do disco, né, é como se fosse realmente um cassino e um hotel numa base lunar, né? Então, parece que é uma fuga, assim. Ele também vem com uns papos bem diferentes nas letras, né? Umas críticas, assim, a como a gente tem se comunicado sobre os telefones, as redes sociais. Então, eu acho que é uma viagem pessoal, assim, do Alex Turner, né? É meio que uma fuga. Foi uma digressão tudo isso, assim, né? Do trabalho deles até então para esse disco.
Uma coisa que o Eder falou que eu vou resgatar agora sobre as referências. Realmente, cara, referências têm virado um problema. Porque o cara falou lá de ficção científica, Stanley Kubrick... Aí ele cita o Loborges, né, cara? Aí isso mais despista a gente do que às vezes, né? Mais despista.
Eu acho que a gente fica prestando muito mais atenção nisso no que ele mesmo tá querendo dizer ali na letra, na música.
Então. Inclusive, já a gente vai voltar nesse assunto em algum episódio mais à frente, mas é uma crítica que eu fiz essa semana no Twitter por causa do clipe do This Is America, do Childish Gambino. Que os caras entraram numa pira de falar de referências do clipe, que os caras esqueceram de prestar atenção no que ele tá querendo dizer. Então você tem assim, um monte de site, um monte de vídeo querendo falar o que é cada coisa, querendo desvendar o que é cada coisa, e ninguém querendo olhar pro problema que ele tá querendo dizer que existe nos Estados Unidos, né, na América. Então, cara, sabe, isso é uma alienação. E as referências aqui, cara, por mais que ele cite... o clipe que saiu agora, né, do 4 out of 5, tem várias tomadas, assim, que parece que lembra bastante coisas do Stanley Kubrick, que ele falou que foi uma inspiração pro álbum, só que aí você vai ouvir o álbum, você não vê a inspiração, mas agora você vê no clipe. Então, né, sei lá, uma inspiração, não é uma referência, é uma inspiração que o cara tem, né?
Mas você sabe que eu acho que essa coisa de referência... Eu gosto muito disso, assim, quando um cara vem com um disco, ainda mais como esse disco que é totalmente conceitual e um tanto quanto experimental, e da gente poder entender. Lógico que as referências se sobressaírem ao próprio conteúdo, você acaba por perder um pouco, né? Tipo, uhum. aquela momento espontâneo de ouvir, né, de forma espontânea um disco e poder assimilar do jeito que você quer, né, de acordo com o seu momento. Mas eu piro muito nessa coisa de referência. E esse disco do Arctic Monkeys, ele veio recheado, né, de referência. Até o Brasil aqui foi contemplado, né?
Sim, então. Né? É que nem o Eder falou, né, mas cadê o girassol, né? Mas, enfim, é uma inspiração que ele usou, né, pra chegar no resultado que ele chegou.
Mas você sabe que eu vi muito, assim, do Loborges, né? Porque, tipo, não é necessariamente o Clube da Esquina. Uhum. Mas foi o disco homônimo ao artista, né? Que se chama o Disco do Tênis. Uhum. Que é um disco incrível, são grandes clássicos da música. E se você for ver, não tem nada muito distante. Porque esse grupo, né? O Clube da Esquina e o que era produzido na época, eles pegavam muito referência de Beatles, de jazz e do rock dos anos 60, e que, se você for ver, não é nada menos do que os expoentes do Britpop, né? Sim. Então eu percebi uma coisa muito semelhante, assim, nas linhas do disco, que é totalmente também, é bem diferentão, assim, esse disco do Loborges, um clássico, e também para o disco do Arctic Monkeys, assim, e eu acho isso bacana porque muitas vezes o fã, ele fala, ah, mas o que que tem a ver? Porque tá muito condicionado a ouvir, tipo, tudo que é Britpop, tudo que é indie rock, sem prestar atenção em outras referências musicais que os caras têm, como jazz e tal.
Sim,
então, isso daí, a referência, isso, então, a referência vem até para educar, para ampliar os horizontes de quem tá ouvindo. E eu achei isso demais, assim, do Alex Turner com esse disco, porque tem muita coisa, desde clipe, agora com Stanley Kubrick, até um maestro italiano, o Ennio Morricone, né, Nina Simone, Marvin Gaye, né, então, assim, pelo que a gente pôde ver. Então, eu acho isso muito bom para quem é público e consome música e também direciona para outros expoentes da música, né? Eu acho isso maravilhoso.
Também acho, assim, eu concordo que quando você tem referência, você fica bem mais fácil entender o artista. Pega, por exemplo, um exemplo que vem na minha mente, o novo do Jack White. Muita gente não compreendeu muito do que ele tentou fazer, justamente porque, de fato, ele não tava, ele não explicava tão bem, assim, tão claramente. Obviamente, isso não impediu, por exemplo, a gente entender, mas muita gente ficou sem entender, ficou no meio do caminho ali na compreensão do disco. E se tivessem algumas referências, seria mais fácil, né, para eles sacarem o que estava na mente do cara.
No caso do Jack White, o que eu acho é que a referência principal para você entender é a forma como aquele disco foi feito. É por isso que, pelo menos quando eu fiz a crítica, a minha crítica foi toda baseada em como cada música se encaixava na produção, na forma como ele tinha dito que tinha produzido. E aí você consegue falar, ah tá, então ele é todo picotado por causa disso aqui que ele falou. Então ele tem esse som porque ele foi procurar esse tipo de músico para tocar. Então no caso do Jack White, né? Então acho que a maior referência é como foi produzido, né? Não referências externas a ele, né?
Mas é porque ele também não deixou claro, mas pode ter tido, né, alguma inspiração e tal. Ele não evidenciou isso. Eu acho que no caso do Turner aqui, o fato dele ter sido transparente em todo o processo, tanto com relação ao que ele queria fazer, com relação a tudo que mudou na vida dele em termos artísticos, até os discos que ele estava lendo, como por exemplo lendo mais ficção científica, vendo filmes sobre, sobre a arte de fazer filmes e tal, tudo isso ajuda a montar o quebra-cabeça assim, na nossa mente.
Sim. A minha crítica às referências aí é justamente assim, quando a gente se pega muito mais só as referências e não o que ele quer construir, como você falou, né? Ajuda a montar o quebra-cabeça. Mas às vezes a gente, dependendo quem for o público também, né? É por isso que eu falei do This Is America. Você fica só naquela pecinha, que é uma referência, e esquece de olhar o panorama inteiro do que foi feito, né? Então, se você pegar só ali que ele falou do Stanley Kubrick, citou Blade Runner, sabe, e falou alguma coisa, talvez você perca a historinha que ele tá querendo contar, a forma como ele coloca as músicas como se fosse dentro de um cassino, de um hotel, né? É isso, assim, a única coisa assim, que eu critico de referência é quando você começa a prestar atenção na peça e não no quebra-cabeça completo.
É verdade. Às vezes parece, assim, vê que até é uma forma meio histérica, né? Nesse último clipe do Childish Gambino, o pessoal ficou numa histeria, né, com as referências, e assim, é bacana, né, porque realmente ele trouxe com essas referências assuntos muito sérios, assim, né,
Sim.
E que realmente a gente tem que voltar um olhar, só que realmente, assim, a gente se atém um pouco às referências e o corpo inteiro do trabalho acaba por passar um pouco batido, mas eu ainda sou muito fã de referência, assim, isso me faz aprofundar no artista e eu consigo entender mais ou menos o que ele pensa e ver a profundidade do trabalho e da pesquisa, né, do artista. Então, eu ainda sou super a favor, assim, das referências. E da disseminação, né, das referências, principalmente, né?
Sim.
Fica alfinetado aos artistas que não dão entrevista, né?
Também, entrevista é bom pra dar nortes aí. É bom pra caramba também.
É pra isso que artista serve, né? Ainda mais sem MTV. Então alguém tem que fazer as pessoas ouvirem alguma coisa, né?
Sim. Tree.
done in documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving.
Vocês viram a reação de alguma pessoa, de um grupo de pessoas, seja na internet, seja pessoalmente? O que vocês puderam sentir? Que as pessoas estão abertas a esse tipo de som que eles estão fazendo? Ou não? O pessoal queria Arctic Monkeys roqueiro mesmo, com guitarra, queria lá uma volta aos primeiros discos?
Eu acho que não, porque dá trabalho para ouvir. Dá trabalho para pensar nisso tudo. E juntar a peça, assim. Acho que ninguém quer, acho que todo mundo quer ouvir a coisa mais instantânea mesmo. E...
É, do All You Wanna Know, um riffzinho, para você cantar junto e tal.
É porque é o que a pessoa tá acostumada, confortável, né?
E outra, acaba sendo um produto pronto, né? Tipo, vem uma música pronta, você sabe que você vai ouvir, você vai dançar, então tá ok, tá ali. E até respondendo o Lucas, eu vi um grupo de fãs, e que foi bem engraçado, assim. É, tipo, eles estavam meio confusos, do tipo, ah, tô louca pra ouvir o novo disco do Arctic Monkeys, vou lhe ouvir e já volto. Da lá, eu ouvi, ai, credo. Mas tô dando play, sabe assim, o replay. Então, eu acho que tem aquela predisposição de fã, mesmo com todo esse estranhamento, eu acho que os fãs estão predispostos, assim, ao disco, sabe?
Sim, sim, sim.
Eu vi algumas reações bem negativas, alguns memes que eu vi muito, inclusive. um deles foi, pegaram a ficha técnica e colocaram o nome do Alex Turner em tudo.
Uh-huh, sim.
Foi bem engraçado. E teve alguns memes comparando, que eu achei bem, assim, imprudente, se tratando. Acho que comparar é a pior coisa que você deve fazer. Mas o curioso, assim, eu fiquei curioso, eu fiquei intrigado porque o disco tá vendendo, como a Thaís falou, tá vendendo muito, vai ser o sexto number one dos caras. Mas quando a gente vai na internet, realmente você. A maioria das reações é negativa.
Mas isso aí é o extingante, você vai falar mal. Você ouve falar mal.
Comprar pra falar mal.
Eu acho que a vantagem de comprar uma coisa, você comprar e falar mal.
Essa vai pro tempo.
Essa vai. Não, cara, é que então, juntando as coisas, eu tinha pensado até o seguinte, porque o Arctic Monkeys é uma banda muito, muito querida, né? A gente já falou até nesse programa que a New Musical Express, aquela revista de música britânica, ama os caras, desde que eles apareceram, ama, dá espaço pra eles, dá capa pra eles, sabe? Põe eles em qualquer lista de melhores do ano que eles puderem participar. Os caras
esse ano
amam. Esse ano é certeza, e vão defender, sabe, a validade do Tranquility Base Hotel em Cassino, certeza. Mas assim, é uma banda muito querida, sabe? E conseguiram não só estrear muito bem, como fazer o último disco não perder força e vender 1 milhão e ser o disco que estoura nos Estados Unidos. Então é diferente de um Guns N' Roses, sabe? Que você fica esperando o maior sucesso dos caras, que é do primeiro álbum, que é Sweet Child O' Mine. E não, nesse caso, a música mais tocada no Spotify dos caras é Do I Wanna Know, que é do último disco, que é uma coisa muito rara de acontecer, né, pra uma banda dessa. Ainda mais uma banda que foi mudando de estilo, né, ao longo do tempo aí. Mas o que eu acho é que aconteceu isso. Os caras podem até não gostar, mas compram, vão atrás, porque é válido, sabe? Já tá aqui. É que nem quando você tem um mar de criança que gosta de Sandy Jr. ou gostava de Sandy Jr. e quando saiu um disco dele, independente se você ia gostar ou não ia gostar, você ia lá e comprava. Eu acho que é um comportamento parecido, obviamente excluindo a parte das crianças aí, né? Que é outro motivador a compra. Mas eu acho que a popularidade que eles alcançaram e essa coisa de serem queridos faz isso acontecer. E aí acontece o que o Eder falou, o cara compra e mesmo for pra falar mal, sabe? Mas tá comprando. E aí compra
e eu
até
não sei
o
vocês,
anterior, né?
E eu não sei vocês, mas eu também nunca achei o Arctic Monkeys uma banda assim de arena, né? De estádio.
Eu vou falar mais pra você. Eu não achava uma banda de arena, embora eles tenham chegado nesse nível, como as apresentações ao vivo deles não tem performance pra arena. Eles são bem parados no palco, até se for ver. Eles Sim. não são uns caras que correm pra lá e pra cá, que dão um show no palco, sabe? Roqueiro, assim. Eles são bem na deles.
É meio que uma formação de pub, né? Bem típico lá, né? Da Inglaterra.
Perfeito, é isso aí. E esse disco parece muito pub.
Ah, esse disco, então... Eu vi alguns vídeos, né, que os fãs lançaram antes do lançamento oficial, oficial, né, foi o único lançamento, né, no dia 11, e realmente, assim, o show tava extremamente parado, muito mais aí do que a gente comentou, do que o Lucas acabou de comentar, triste até, sabe?
Sim, sim.
Um show triste.
Eu não sei, Thaís, se parado, se não foi porque o pessoal não conhecia as músicas ainda, tava conhecendo ali na hora, né, e não sabia como reagir.
Ah, também tem isso, é, o pessoal tá ali numa primeira impressão, vendo o que tá acontecendo, né, uhum. E por muitas vezes me pareceu um monólogo, assim, do Alex Turner, né. Mas eu vejo que os fãs estão receptivos, é que nem um parente, tipo, eu vou falar mal, mas é meu parente, né.
Aham, uhum. Pois é. Uma coisa que eu não posso deixar de notar, porque daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre isso na hora que for ler os tweets, é que, bom, eles fizeram duas apresentações na televisão que eu vi. Uma foi no Jimmy Fallon e outra foi no Colbert, nessa semana. A do Jimmy Fallon, eles tocaram 4 Out of 5, que é o single, né? 4 Out of 5. Tinha 8 pessoas no palco do programa de televisão. 8 pessoas, 8. Tinha os 4 caras da banda e mais 4 convidados. E tinha 3 guitarras no palco. Vocês têm noção? É pra um disco sem guitarras, tinha muita guitarra, cara, no palco.
3 guitarras é muita guitarra pra um disco de guitarreiro.
Imagina um disco sem guitarras, né? Acusado de ser sem guitarras. Mas isso aí, o que que reforça, né? A gente que tá, fala de música há tanto tempo e gosta tanto. Cara, é porque os arranjos são tão... São tantos arranjos pra música, são tantas camadas... Que você precisa de 8, né, 16 braços pra tocar tudo isso.
Fato. E são muitos timbres diferentes também, né? Então, pra fazer na hora lá, o cara tem que fazer essas divisões e tal.
Exato.
Eu acho que tem outra coisa também que eu acho bom que a gente saliente sempre, porque tem esse lance da guitarra ter acabado, né?
Uhum, sim.
Eu acho que é um bom contraponto.
Você fala eles apresentando ao vivo ou o disco como veio?
Sim, você não falou que tem 3 guitarras no palco para um disco que é pouco. Então, a guitarra morreu, não morreu?
Morreu.
É isso.
Então, a gente tem que fazer um episódio sobre guitarra morta, cara. Porque é muito assim, a guitarra deve ter morrido como aquele instrumento de primeiro plano, assim, sabe? Como heavy metal, sim. Como o Van Halen, como o Steve Vai, como Guns N' Roses, como Metallica tocam, né? Esse tipo de coisa, mas ela é ainda um instrumento muito bom pra fazer harmonia, né? Se você pegar e colocar efeito nela e tal.
Sim, a galera do folk tá usando muito também.
Sim, sim, e o próprio Arctic Monkeys nesse disco, né? Você não tem tanto solo de guitarra, não tem riffs de guitarra, mas a participação do Jamie Cook é muito legal, cara. Ele faz uns dedilhados, uns acompanhamentos que eu achei muito, muito legais.
É, a guitarra mais rítmica. É válido, assim, é válido. O legal que o Eder falou, assim, veio, eu interpretei da seguinte forma, assim, o fato de eles estarem usando 3 guitarras para tocar arranjos que não são guitarreiros, denuncia que eles não estão usando a guitarra como a guitarra era usada antes. Você tem mais um foco no, digamos assim, na atmosfera, no, nos timbres, na estranheza desses timbres, do que de fato no instrumento. É uma guitarra, mas você está focado mais no timbre, no que está acontecendo e tal.
Perfeito, é isso aí, também acho isso aí.
Concordo, Gabriel.
Muito bem, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem dar uma opinião final? Vamos para os tweets?
Eu achei também um disco bem assustador em alguns momentos, bem assustador mesmo, assim. Pareceu o Always Ascending, e principalmente Golden Trunks, que é uma música que das harmonias a mix, eu acho total, assim, meio teatral, meio sombriozão mesmo. Eu gostei pra caramba disso aí também.
Um pouco acima disso que o Gabo falou, eu achei também muito parecido. Eu falei que eu achei bem trilha de filme noir, assim. Uhum. Eu fiquei pensando muito no filme, não sei se vocês assistiram, Crepúsculo dos Deuses. E sim, também sim. Achei que tem muita coisa de Bates Motel, sabe?
Sim.
O Gabo
sim.
Falou, nossa, tem uns momentos meio assustadores, assim. Eu achei bem isso.
A referência do Bates Motel é muito boa, porque afinal é um motel, né?
Hotel, Overlook, sabe, assim, eu lembrei, assim, também, e tem referência de Kubrick, então, me lembrei do Shine também.
Essa música que o Gabriel falou, a Golden Trunks, também uma música que eu gosto muito do disco, e pra mim, parece que ela foi encomendada, assim, né, do tipo, ela é a trilha sonora de algum filme que não existe, mas ela é, sabe?
Sim.
Gosto muito dessa música, ela tem uma coisa meio bem Beatles também. Gosto muito dessa música também, Gabriel. Uma outra música que eu gosto também é o Science Fiction, né? Que até o Eder tinha comentado, que ele fala, né, de ficção científica e tal. E são vários conceitos dentro da música, dentro da letra, mas o que eu gosto muito é um órgão, o órgãozinho que ele usa na música, fica parecendo uma música meio brega, sabe? Esse órgão, eu gosto muito dessa linha de órgão, dessa música, assim.
Science Fiction tem umas frases muito legais, né? Eu acho legal, eu acho sonoro, né? Bem, podia até ser o nome do disco, assim. Tem umas frases bem legais.
Esse é um disco, assim, que tem muito... eu entendo quem não gosta porque mudou o estilo, queria um álbum de rock, etc. Eu entendo quem não gosta. Mas eu ainda defendo como um disco, assim, que... Cara, tem muita coisa pra se ver, sabe? Musicalmente falando, nas letras, nos detalhes. É um disco legal, assim. Você pode até não gostar que seja do Arctic Monkeys, vai. Até entendo. Mas é um disco bem feito. É um disco de boas canções.
Eu acho que agora com esse disco... eles vão também conseguir alcançar outros públicos, assim, né? Não só o público que já está acostumado com rock and roll, né? Um rock alternativo e tal. E às vezes eu fico me pensando se o Alex Turner, né, ao longo desses 5 anos, desde o último disco, penúltimo, se ele também não estava com um pouco de receio de parecer uma cópia mal feita de si mesmo, sabe? Assim, tipo, 10 anos numa mesma coisa... eu acho que ele se reinventou muito bem, né? Falando naquela coisa da metalinguagem, né? Que o Eder tinha referido. Eu acho que ele se reinventou muito bem, assim. É um disco que pode não cair no ao gosto, assim, facilmente, mas ele é um disco muito bom.
Beleza. Eu tava fazendo a janta hoje, minha mãe tava ouvindo esse disco, ela tava até gostando, balançando a cabeça. Vai atingir outros públicos, com certeza.
Ah, a minha mãe também gostou muito, gente. Né? Inclusive, essa música que eu falei, essa Science Fiction, ela lembra muito as músicas que meu tio tocava no órgão nas festas de família. Então, assim... então fez esse vínculo e aí peguei minha mãe dançando na cozinha também. Olha que coincidência. Engraçada, né, Eder?
Isso. Ou não, de... ou é um disco feito pra mãe ouvir, assim.
Pode ser também. Tem esse clima também, né? De mais jantar dançando.
O que não é ruim, né? Vamos ouvir aí o disco, né?
Vamos pros tweets?
Não, eu quero perguntar se vocês não gostaram de alguma música.
Ah, boa.
Não, eu gostei de tudo.
Eu acho que o disco, ele é todo conciso, assim. Eu acho que do início ao fim ele não destoa muito, ele é bem linear, e eu acho que é só uma questão de você escolher qual a sua preferida, assim, do disco.
Uhum. Eu vou dizer que The Ultra Cheese, que é a última, é uma música, assim, que por enquanto, pelo menos, se não tivesse no disco, pra mim, Bad Phone terminaria muito bem. Você vai escolher uma, assim, falar, olha, é que menos que eu menos gostei é The Ultra Cheese, é isso.
Eu também não gostei, quer dizer, eu gostei menos, e eu também gostei menos ainda de American Sports.
Ah, dessa aí eu gostei, eu curti ela.
Eu acho que a Ultra Cheese também é uma música que não precisava, já podia fechar antes do disco, eu acho muito, muito melancólica, né, e acho que não precisava. Last night when my psyche
Bom, só pra explicar então, pra Thaís que nunca participou desse quadro, o quadro dos tweets é o seguinte: ao longo da semana, desde que lançou o disco, eu coletei 10 tweets, pelo menos 10, da galera do Twitter que estava falando sobre o Arctic Monkeys e sobre o disco deles. Então tem pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram, pessoas fazendo piada, pessoas falando coisas absurdas. É, só pra gente ter uma pequena amostra do que foi dito por aí.
Tweets ou pessoas poder... se levando muito a sério, que também é engraçado.
É, sim. E o que acontece é que a gente comenta os tweets, se tiver alguma coisa pra comentar, ou se não tiver também, tudo não tem problema, a gente passa pro próximo. Mas é pra gente sentir, mais ou menos uma amostrinha assim, do que o pessoal tá falando. E eu nunca falo o nome das pessoas, assim, geralmente, que tweetaram. Só leio o tweet e se precisar falar que alguém, a gente fala que é o João de Blumenau, sabe?
Beleza, beleza, legal. Então, legal.
Então vamos lá, bom. Tweets. O que o pessoal do Twitter falou de Tranquility Base Hotel em Cassino, o novo do Arctic Monkeys? O que eles estão achando da banda? Vamos lá. Número 1. O novo álbum do Arctic Monkeys tem exatamente as músicas que sempre imaginei que eles fariam. Clichês, super intelectuais e chatas pra caralho.
Super intelectual.
Então, é.
Grifo no super intelectual.
Exatamente. Gabriel, eu tive a mesma impressão. Falei, onde que isso aqui tá super intelectual, meu amigo?
Eu acho que pelo menos ele não foi surpreendido, né?
É, então, acho que não.
Ele já esperava isso, né?
Não, então, falou clichê. Eu não sei o que bandas esse cara ouve, mas eu não vejo muitas bandas pop famosas de bandas inglesas fazendo esse tipo de som no mainstream hoje.
Também não, cara. Queria entender aí o que ele tá querendo, né, dizer com
o
clichê.
Sabe o que é legal?
O poste dessa, nunca vi.
Sabe o que é legal? Você vai falando assim, só vai lendo o Twitter. E aí eu tô aqui pensando assim, não, eu concordo bastante com o que ele tá falando, eu concordo. Daí você vem e fala o final da frase, né, tipo, você fala, putz, mexe até com o ego, né, porque você tá aqui tentando lembrar de alguma coisa que você deixou pra falar, que você fala, não, eu acho que dá pra falar aqui, sabe, assim, o cara fala, não, mas é totalmente indispensável esse disco, assim.
Pois é, sim. Ó, o segundo aqui, ó, dois. É, são dois tweets em um só, tá? Então vamos lá, dois. Essa crise com o novo disco do Arctic Monkeys é a prova de que o artista é refém do seu público. Arte em si é expressão. Então o resultado da arte é o resultado do que se sente e pensa do que sente e pensa o artista, com a devida liberdade criativa da maneira que ele achar conveniente. O fã não pensa no artista como uma coisa disforme, mutável, que teria poder sobre o que ele cria. O fã quer uma extensão de algo que já existe, nada novo. No fim, o artista se torna refém do próprio público, cerceando a própria liberdade criativa.
Uau!
Nossa, que... profundo, né?
Foi além, mas eu acho que nesse caso, o que o Arctic Monkeys fez foi bem o contrário, né?
Sim.
Né? Ele rompeu totalmente com o que o público esperava. E, tá, e, pelo que, dizem as línguas por aí, o Alex Turner não está nem aí mesmo com isso.
Não, ele e a banda estavam muito, né, cientes do que enfrentariam, inclusive.
E confortáveis, estão confortáveis, sim, nessa estranheza toda aí ao redor. Então eu acho que não tem, eu acho que pelo contrário aí desse Twitter.
É, eu acho que o tweet desse cara, ele quis dizer exatamente o que está acontecendo, mas por parte do público, né? Como o público quer ver o Arctic Monkeys, quer forçar o Arctic Monkeys, né? Mas a parte boa disso é que a gente, como você disse, é que o Arctic Monkeys não se curvou a essa ditadura do fã, né?
É verdade, eu acho que não tem a ver, assim, né? Não tá à mercê, né, do que o fã tá esperando.
Exato.
Isso é legal, né? Bacana.
Por isso que fã é bobo.
cara, tem fã que é mesmo, né? Cara, é assim, a gente entende se o cara não gostar. O problema é ficar achando que o artista tem que obedecer a ele, ao gosto dele, né?
Exato.
Vamos lá, então. 3. O novo do Arctic Monkeys tá igual minha vida. Era pra ser massa, até colocaram algumas expectativas altas, mas ficou meio merda.
Eu tô falando que mexe com o ego.
Né, então. Ai, caramba.
Tá estranho, né? Tá meio estranho. É, acho que resume a vida de muita gente esse disco, né? Tá meio estranho mesmo.
Pois é.
Imagina você tá lá ouvindo o Star Treatment, daí vai falar, nossa, cara, me identifico tanto, né?
Pois é, cara. Aí você vai ver o que é, né? Nossa, realmente, meio merda. 4. Tranquility Base Hotel em Cassino tá melhorando a cada dia que eu ouço. Talvez seja mesmo necessário um tempo para digerir esse novo Arctic Monkeys alternas.
É isso aí. Eu,
né? O Gabriel passou por isso exatamente, né? Foi. É,
mas tudo precisa de um tempinho, né? Para entender, assim.
É, sempre existe, né?
Senão é dispensável mesmo, né?
É, nem sempre, né? Às vezes vem uma música assim que é super impactante, você já sai dançando e tal, né?
É.
Nesse caso do disco do. Não é um disco que eu vou ficar ouvindo muito, mas eu também concordo. Não vou ficar ouvindo no meu fone de ouvido. Mas eu precisei ouvir algumas vezes, assim, se bem que logo no final, no meio do disco, você já vai assimilando melhor. Tem que ouvir mais vezes mesmo para poder entender.
Perfeito. Eu já vou adiantar que esse disco, mesmo que eu não ouça tanto ele assim no meu dia a dia, ele vai. Talvez eu use ele bastante para dormir. Mas é, não é pejorativo, né? Se vocês ouvirem.
Isso aí é uma referência,
né? É, se você. É uma referência a um podcast que nós já fizemos, chamado Música pra Dormir. Se você ouvir lá, eu explico como é que eu uso a música pra dormir, e aí você vai ver que tá tudo certo com o Arctic Monkeys, assim, é até um elogio pra eles.
Isso aí.
Vamos lá. 5. Pau no cu de quem tá falando mal do novo álbum do Arctic Monkeys, sinceramente.
Fã, né?
Não podia faltar, né?
Esse órgão do corpo tinha que estar aqui.
É.
Sempre tem um tweet com esse órgão do corpo aqui. Então é isso aí. O cara diretão, fãzão, é isso aí. Entendeu o álbum, gostou. É isso aí.
Comprou mesmo, sim.
E já mandou um papo reto, né?
Já. Igualzinho o papo reto, ou quase, indireto, vai. Do sexto tweet, que é o seguinte. Quem gostou do novo do Arctic Monkeys, mentiu.
Essa foi muito boa.
Foi boa, né? Quem gostou do novo do Arctic Monkeys?
É por isso que eu fiquei em cima do muro.
Né? Então. Ó, 7. Novo álbum do Arctic Monkeys é tipo aquelas receitas médicas difícil de interpretar, mas você ainda tenta ler.
Boa, bem legal. Parece letra de médico, né?
Pois é. Não, e tem a ver com aquilo que o Eder tava falando, né? Tipo, vendeu pra ninguém. Muita gente não gostou, mas tá vendendo pra caramba. O cara compra pra falar mal, compra mesmo, né? Você tenta.
É, ou,
né?
Ou você compra porque você gosta do remédio.
Você não gosta da doença, mas gosta do remédio, né?
É.
Pode acontecer, acho que sim, né?
Ah, Rivotril. O lembro do Rivotril.
E aquela S docinha, né, de quando a gente era criança, eu gostava.
Então.
Mas é um caso raro.
Dá pra comer com pão.
Olha aí, ó. Ó, 8. Sinto que estou decepcionando todo mundo. Será que eu sou o novo álbum do Arctic Monkeys?
Ah, não. Cara, que dó do cara, mano.
Muito legal esse tweet.
Tá vendo? Esse cara é demais, cara. O bom humor do pessoal do Twitter, é uma coisa impressionante.
Ah, eu não sei não, fiquei triste.
Ficou triste? Pelo cara?
Fiquei.
Ou pela banda?
É? Não, pelo cara.
É, a vida dele deve estar uma porcaria, né?
Nossa.
Ou não, né? Ou o disco tá...
É, ou ele acha que o disco tá muito ruim, né? Bom, vai saber. Mas é, bom tweet aqui. 9. A culpa da falência da Gibson é do Arctic Monkeys que abandonou as guitarras.
Exagerado, né?
É, pois é.
Dá pra voltar uns 15 minutos no.
É, então, a gente falou daquilo. A gente falou daquilo justamente por causa disso, né? Na verdade, parece que não tem guitarra, mas tem guitarra, e tem bastante ainda. Usa bastante ao vivo, então são 3. Só olhar ali o vídeo deles no Jimmy Fallon, que é. Nossa, cara, você até se perde. Fala, quem que são os caras da banda mesmo aqui? São 8 pessoas no palco.
Segundo o meme do Gabo, tinha um 8. Alex Turner no palco, né?
É verdade. Só tem Alex Turner lá.
É.
Muito bom. 10. E último. E aí, seus adolescentes indies reclamando do novo álbum do Arctic Monkeys porque não tem nenhuma música rosquinha pra vocês falarem que é pra transar.
Porra! Porra!
Né?
Que isso?
Mas é porque deve ter. Tem sim, é só ele usar criatividade, né?
É, sim.
Não
sim.
É?
Exatamente. Eu acho que ele é um álbum totalmente íntimo, assim, o que pode caminhar pra uma intimidade. É um álbum assim pra você dançar sempre agarradinho, sempre juntinho, pra começar.
Não tem música pra você transar como adolescente, mas tem música pra você transar, mano.
Aê, boa, Éder. Muito bom. É isso mesmo. Até porque eu até pensei nisso. Eu não sei que adolescente hoje em dia transaria ouvindo rock, sabe? Se fosse o Arctic Monkeys antigo ou se fosse um Arctic Monkeys roqueiro no novo disco. Porque, cara, você tem Anitta, você tem funk, você tem hip hop, você tem R&B. Quem que ouve Arctic Monkeys pra isso, né? Quem que coloca lá do I Wanna Know pra fazer isso?
E é fácil. Tem que ouvir, tem que transar ouvindo, sei lá, Elton John.
Nunca tentei. Será que é bom? Funciona?
Pô, esse é o desafio.
Muito bom, tá certo. Tá anotado. Vou fazer uma playlist, pegar uma This Is Elton John do Spotify e ver o que acontece.
Mas eu acredito que tem muita gente que transa ao som do I Wanna Know, né? Esse disco eu acho muito sexy, o AM, algumas, as principais faixas, né?
O disco ele é. Eu não sei se
muito.
Assim, eu não sei se o rock, hoje em dia, ele é muito lembrado pra isso, mas o AM tem várias faixas que tem um climinha gostoso.
Tem uma vibezinha ali, né? Dá uma volúpia, mas é... Ah, deve ter, né, gente? Mas também não vejo como uma música, um som principal, assim, pra essas coisas, não. Hoje em dia, né?
Sim. É, tem, a oferta é muito grande aí, de coisas feitas pra isso já. You push the button and we'll do the rest. The exotic sound of data storage. É isso aí, galera. Esse foi o episódio 79 do Escuta Essa Review, podcast. Acessa sempre escutaessareview.com.br. Resenha essa semana toda e podcast uma vez por semana. Acessa lá também o nosso Instagram, o nosso Twitter. O Twitter é Escuta Essa Rev, tá? Procura por Escuta Essa Rev que você vai achar. No momento que sai, você já vê ali no Twitter. É mais fácil falar com a gente. Então, segue lá. O Facebook também, Escuta Essa Review. Fica por dentro e é isso. Fizemos aí então uma discussão nesse episódio 79 sobre o Arctic Monkeys, Tranquility Base, Hotel em Cassino, sexto disco do quarteto inglês. E, bom, tem um espaço nos comentários aqui, você pode deixar aqui nos comentários do próprio site o que você achou, se você achou que a gente não falou de alguma coisa, qual é a sua opinião, o que você achou, o que você interpretou, o que está acontecendo com o Alex Turner, com a banda, para onde essa banda vai. Deixa aí nos comentários, se você quiser também pode comentar no Facebook, pode comentar no Instagram, pode também mandar e-mail para escutaessareview@gmail.com. Deixa a sua opinião, escuta aí o que a gente falou, espero que tenha gostado do que a gente falou, e escuta o álbum também se você não ouviu ainda, não tenha medo. Durante esse programa tocou várias músicas novas para você sentir, tentamos contextualizar e discutir em várias frentes. Mas o importante é que você escute o que a gente fala, leia por aí, veja a opinião dos seus amigos, ouça o álbum e forme a sua própria conclusão, beleza?
Você já falou do Twitter? Do Twitter?
Falei.
Falou.
Porque segue lá, pessoal, pra gente interagir com vocês.
É,
segue
verdade,
lá, tô
cara.
Pedindo mesmo, de verdade.
É, o Twitter foi feito recentemente, tem pouco seguidor lá, então segue lá que é legal. Você pode mandar retweetar a gente, pode conversar com a gente, é na hora o negócio lá, o dia inteiro. Então segue lá, é twitter.com/escutaessarev, ok? Rev não de heavy metal, rev de review, hein?
Isso aí, pessoal, um abração a quem ficou até o final. Se você gostou desse álbum ou não, mas enfim, um abraço pra todo mundo.
É isso aí, meus fluorescentes adolescentes, até semana que vem.
Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo, ou não, né? Acho melhor não. Falar para acessar também as páginas as quais eu escrevo, que é o perhaps.com, com dois R's, zonasuburbana.com.br, e na a página do Facebook também você encontra o EP Musical TV, e também assessoria de imprensa, 2tassessoria@gmail.com, e é isso, galera.
Precisando de uma assessoria de imprensa, falem com a Thaís Ribeiro, que participa aqui do Escuta Essa, beleza?
Isso.
Bom, galera, então, fechando esse episódio, vamos escutar a faixa mais rock. Falaram que não tem rock and roll nesse disco, mas tem rock and roll sim. A gente vai escutar agora no final, é a música She Looks Like Fun. Escuta essa e até semana que vem. Falou!
got a straw and something tropical. I've got the party plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NYE. Cloudy skies, every whimsical thought that enters my mind. There's no limit to the length of the dickheads we can be. Watching, 'cause they are.